2013, acusava o governo PSD-CDS de não fazer suficiente consolidação orçamental. Quando o povo gritava na rua que se lixa a Troika. Quando o Bloco e alguns deputados do PS se juntavam para ir ao Tribunal Constitucional defender quem trabalha, Brilhante Dias estava do outro lado a querer mais cortes. Em 2014, António Costa ganhou o PS fazendo campanha contra essa visão. Dizia na altura: se pensarmos como a direita pensa, acabamos a governar como a direita governou. Hoje, quando volto a ouvir um ministro das Finanças comparar o orçamento do Estado com o de uma família e repetir o discurso velho e errado da direita sobre a dívida e o déficit, sou obrigada a concordar com António Costa de 2014. Senhoras e senhores deputados, o orçamento do Estado prevê uma inflação de 4% em 2022. Não vou debater o otimismo desta previsão face aos dados conhecidos. A questão central é outra. Mesmo que o Governo acerte as previsões da inflação, o orçamento falha na resposta ao país. A generalidade das medidas anunciadas para combater a inflação é tão residual que não entra sequer no orçamento. Tem cabimento nos duodécimos de 2021. A medida de apoio às famílias mais vulneráveis vale menos de 0,03% do PIB, nem com uma lupa se encontra. Este orçamento coloca quem é mais pobre e não tem margem para acomodar a alta de preços numa situação impossível. Nem o indexante dos apoios sociais, a referência para todos os apoios sociais, é atualizado à inflação. A proposta de atualização dos salários dos trabalhadores do Estado, que serve de referência para o setor privado, também ignora as previsões de inflação do próprio orçamento. Há 3 meses, o Primeiro-Ministro prometia a professores e enfermeiros que teriam mais rendimento. Agora, garante que com uma inflação de pelo menos 4% e uma atualização salarial de 0,9%, os preços vão subir 4 vezes mais do que os salários. O Ministro das Finanças dizia hoje que aumentar salários e pensões à inflação seria uma ilusão. Senhor Ministro Fernando Medina, criar ilusão é prometer que esta inflação, que é gerada pelo lado da oferta e não da procura, possa ser contrariada por quebra da procura através da corrosão dos salários e não por tabelamento de preços e controle das margens do lado da oferta, onde está o problema. Registe-se que nem a despesa com serviços públicos é atualizada pela inflação. Ou seja, com tudo mais caro, os serviços públicos ficam com menos meios. Escolas, saúde, justiça, em agonia de meios, é o que o Governo nos propõe neste orçamento. Até a cultura e o seu orçamento inexistente encolhe. Deve ser a tal prudência. Mas o Governo da prudência não dispensa as mãos largas para alguns. Continua sem cobrar o imposto de selo da EDP, continua a prever 131 milhões adicionais para o novo banco em ativos por impostos diferidos, recuou na intenção de tributar os lucros extraordinários das empresas, mantém os vistos gold, borla fiscal a residentes não habituais e fundos imobiliários, alojamento local desenfreado, alimentando a crise na habitação. E sob o aplauso de Cavaco Silva, mantém a legislação laboral da Troika, enquanto os administradores das maiores empresas aumentam as suas remunerações em 90% e distribuem milhões em dividendos. Senhor Primeiro-Ministro, hoje mesmo o Governo trouxe a debate os números do PIB que acabam de ser divulgados, ignorando os da inflação também divulgados agora, 7,2% este mês. Ou seja, apesar do crescimento económico, os salários estão mais curtos. Diga-nos, Sr. Primeiro-Ministro, o que acontece quando o PIB aumenta, mas os salários não? Ouviu-se o eco de um velho refrão: o país está muito melhor, as pessoas é que não. Ao repetir os velhos mantras da direita, o Sr. Primeiro-Ministro fala numa língua morta. Ela deixou de usar-se quando, em 2016, ficou provado que o crescimento económico e a consolidação orçamental dependem de uma economia que puxe pelos salários, que puxe pelas pensões. Bem sei que a direita fica paralisada quando ouve essa missa em latim, mas escalar a direita com o programa da direita é o avesso de um orçamento de esquerda. Esta legislatura só tem um mês e há já uma evidência. A maioria absoluta abandonou o povo, abandonou a maioria do povo. O Bloco de Esquerda, pelo contrário, não deixou de acreditar na escola pública para as crianças, no Serviço Nacional de Saúde para quem precisa, na habitação como um direito e não um luxo, na ideia de que um jovem não deve viver condenado à escolha entre o desemprego e o contrato precário, numa economia que respeita quem trabalha. E é em nome dessa maioria que, sem surpresa, votamos contra este orçamento. Se em outubro de 2021 ele já era muito mau, em abril de 2022 é uma condenação da maioria das pessoas a uma vida pior.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar o debate, em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, apesar da situação do país ser agora bem mais difícil do que era há 6 meses, o Governo insiste numa proposta de orçamento que recusa as soluções para os problemas nacionais e a resposta às dificuldades dos trabalhadores e do povo. Com esta opção, o Governo PS não dá apenas o exemplo da teimosia própria das maiorias absolutas. Na verdade, aquilo que de mais grave esta opção revela é que se pode esperar deste Governo nos próximos 4 anos e meio. A falta de respostas aos problemas dos trabalhadores e do povo e o recurso a qualquer pretexto para justificar a degradação das suas condições de vida, ao mesmo tempo que promove a acumulação de privilégios e benefícios para os grupos económicos e com as mais insustentáveis justificações. Visto pelo olhar do Governo do PS, a situação nacional não seria motivo de preocupação. A questão absolutamente essencial é o déficit ficar em 1,9%. A inflação é elevada em abril, poderá ter atingido 7,2% e já se admite que se prolongue até 2024, mas o Governo continua a considerá-la passageira. Tudo o resto, para o Governo, são questões de conjuntura a tratar com panaceias temporárias. Desigualdades, injustiças, dependência e submissão a imposições externas, atrasos de déficits estruturais, nada disso parece justificar uma resposta global. Percebe-se que o Governo queira fazer a comparação com a proposta de orçamento que apresentou em outubro para dizer que mantém o rumo. Mas o verdadeiro contraste é o que resulta da comparação desta proposta de orçamento com as que foram apresentadas nos últimos anos, especialmente entre 2015 e 2019. Dessa comparação resulta uma conclusão óbvia. O tempo de reposição, defesa e conquista de direitos acabou mesmo. Quem estava convencido que o PS tinha feito este caminho por opção fica agora desenganado. Quem tinha expectativas que o percurso feito nos últimos anos tivesse continuidade, percebe agora que só por cima da maioria absoluta do PS isso poderá acontecer. As medidas insuficientes e parcelares de aumento do rendimento dos trabalhadores, reformados e pensionistas dão lugar à imposição da perda do poder de compra. O passo positivo dado com a proposta do PCP de gratuidade das creches inscrita na lei em 2021 não tem sequência na criação de uma rede pública de creches que disponibilize as vagas que continuam a faltar. O caminho da redução do preço do passo social e a promoção de transporte público, de redução das propinas, de reforço do abono de família, não tem desenvolvimento. Os compromissos assumidos em matéria de construção e habitação pública e de resposta aos problemas de arrendamento não se concretizam. Os apoios atribuídos com as verbas do Garantir Cultura, criados para responder aos impactos da epidemia, em vez de serem valorizados e desenvolvidos, afinal, desapareceram sem deixar rasto. Apresentando uma proposta de orçamento já com 4 meses de ano decorridos, o Governo poderia ter optado por dar resposta aos problemas que em outubro não era possível prever ou cuja dimensão não estava ainda clarificada, mas preferiu transformar a proposta de orçamento numa oportunidade perdida. O Governo podia e devia tomar medidas para aumentar salários e pensões. Sobre o aplauso do PSD, IL, Chega, CDS e dos grupos económicos, o Governo PS recusa esse aumento. A recusa do Governo em promover o aumento geral dos salários, em que esta proposta de orçamento se deveria inserir, traduz-se num corte salarial concretizado em nome dos lucros que os grupos económicos estão a alcançar, da energia à grande distribuição, da banca às telecomunicações. O Governo podia e devia apresentar agora medidas para combater a inflação, controlando e fixando preços. Não o faz para não enfrentar os grupos económicos que ganham com a especulação. O Governo podia e devia reforçar os serviços públicos, especialmente o SNS, cuja situação é crítica, contratando profissionais, valorizando as suas carreiras e salários, incentivando a sua fixação no serviço público. Em vez disso, continuam a recusar as soluções de fundo. Em matéria de política fiscal, o Governo podia e devia avançar com soluções mais significativas da justiça fiscal, com o alívio dos impostos sobre rendimentos mais baixos e intermédios, e sobre o consumo e a tributação efetiva do grande capital. Em vez disso, recusa as soluções que já recusava há 6 meses e anuncia, pela terceira vez, o fim do PEC que foi aprovado em 2019. Ninguém tenha dúvidas das consequências que terão as opções desta maioria absoluta do PS no aprofundamento dos estrangulamentos, injustiças e desigualdades que marcam a vida do país. Este Governo está a determinar, com esta proposta de orçamento, a perda generalizada do poder de compra, a degradação das condições de vida dos trabalhadores e do povo e uma nova contratação do mercado interno que se acrescenta aos impactos da epidemia e imporá mais dificuldades a milhares de micro, pequenos e médios empresários, aos pequenos agricultores e pescadores. Só quem seja indiferente às dificuldades do povo e do país ou veja nessas dificuldades a oportunidade de sucesso da lei da selva neoliberal, da corrosão do regime democrático, é que pode regozijar-se com tal situação. Senhor Presidente, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o país tem recursos e possibilidades para enfrentar a atual situação. Assim houvesse vontade de os pôr em prática a política que os mobilizasse nesse sentido. Por nós, continuaremos a bater-nos por essa política e por essas soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores deputados. O documento que hoje votamos nesta Câmara é um ponto de partida de um Governo de continuidade. Um documento sem rasgo, sem ambição, que não sabe analisar o contexto e não tem uma visão. O orçamento é mais do que um conjunto de números. É sobre pessoas, é sobre as nossas vidas, sobre os nossos futuros. E por muito que se torçam os números, há uma realidade lá fora, nas nossas casas, nas nossas ruas, nas nossas empresas. No país que nos deixam, importa falar de pessoas, das pessoas que estão por atender nas listas de espera, nas listas para consultas, para cirurgias, nos diagnósticos em atraso. Importa